Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Voltando às atividades. Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Vamos começar aqui logo. Com celeridade. Essa hora da noite. Contemplando aí os bravos que estão acordados até agora esperando essa live. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Não preciso mais do que 20 minutinhos de vocês aí pra gente destrinchar esse início, esse tema bem objetivo, bem direto, que é quando e como começar sem estresse, sem drama e sem trauma para criança, sobretudo. Né? Já vou mandando um aviãozinho aí para todo mundo, chamem a turma, chamem as mamães. Vamos lá, vão entrando. Excelente. Muita gente para essa hora da noite, hein? Muita gente com a criança aí tentando desfraldar, andando pela casa com a fralda cheia de coisa que não era para estar, né? Com aquela dificuldade padrão. Mas tem como... O primeiro ponto é que tem como lidar com isso de maneira muito simples. Muito simples, muito bem validada, muito direta, sem trauma, sem estresse, sem pressão sobre a criança, sobretudo. E esse é o ponto crucial que rege esse método de treinamento schwitteriano, que é o preconizado pela escola americana. A gente sabe que o tema do desfraude ele é muito polêmico, ele é muito cheio de controvérsias, é muito cheio de fatores culturais, de disse-me-disse, de opinião de vó, de opinião de escola, mas calme seus corações. Porque apesar da gente não ter uma vasta literatura científica sobre o assunto, alguma referência técnica a gente tem nos últimos 50 anos que valida de forma bem contundente como e por que a gente deve trilhar determinado caminho. Né? Um deles é o seguinte, a gente pode dizer que o eixo central, o eixo que vai guiar essa forma de ver a criança e de ver o desfraude, é um eixo que diz pra gente que a gente vai se voltar sempre pra criança, vai se voltar pra necessidade e pros marcos da criança, pro ritmo dela, pra como ela tá contemplando ali a vida naquela idade em que ela se encontra, né? Traduzindo, digo, quem vai ser a estrela do desfraude não vai ser o pediatra, não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser a escola, vai ser a criança e o ritmo do desenvolvimento dela, né? Traduzindo, vai ser totalmente relacionado aos seus marcos de desenvolvimento. Primeira coisa que a gente tem que ter com clareza, né, para a gente começar, ou para a gente iniciar sem pânico, é saber o seguinte, né, muita coisa na vida da criança, para quase tudo, na verdade, antes ou muito, antes ou mais, não quer dizer melhor. Tenham isso sempre em mente. A gente sabe que a gente vive numa era onde... muita gente dá pitaco, muita gente tenta comparar nosso filho com um filho dos outros, um parente aqui, uma amiga ali, mas a gente sabe que nessa, digamos, competição silenciosa de quem fala primeiro, de quem engatinhou antes, a gente sabe que cedo, né, ou antes ou mais, não tem relação com o melhor no que diz respeito ao desenvolvimento da criança. Só que, aqui está o pulo do gato, aqui está o primeiro pulo do gato dessa live. O primeiro aprendizado que eu preciso que vocês enraizem em suas mentes, que é o seguinte, no desfraude, no treinamento schwitteriano, cedo significa problema, significa resultado pior, significa dor de cabeça para esse pai, para essa mãe lá na frente, e mais dificuldade para essa criança, né? A gente costuma ver uma forte ansiedade por parte dos pais em começar logo o desfraude, em começar o quanto antes, e a gente pode enfatizar com muita clareza o seguinte, quais são as vantagens de começar logo, ou de começar cedo, ou de desfraudar com muita velocidade uma criança? Vamos lá. Para os pais? Tem. Pior que tem. Né? Vocês imaginam qual é A grande vantagem, né? A grande vantagem é o custo-benefício, né? Uma criança desfraldada, parcialmente que seja, né? Desfraldada no período diurno, por exemplo, consome muito menos fralda. Então, para os pais, de fato, né, vai ter um ganho financeiro, vai ter uma economia. Ok. Para a escola, também vai ter, porque vai ser uma criança a menos para elas ficarem cuidando, vai ser uma criança a menos para elas terem que limpar, né? Mas para a criança em si, não vai ter benefício, né? Na verdade, pelo contrário, quando a gente antecipa tudo isso, quando a gente antecipa essa fase sem respeitar aquilo que na verdade vai nos guiar, que são os sinais de prontidão, a gente coloca a criança naquilo que a gente chama de eixo treinamento, né? Treino versus desafio. A gente tira a criança do contexto de ser treinada, de ser apoiada, de ser lapidada e joga ela num desafio. Porque para ela, começar antes da hora, começar sem ter certos marcos de desenvolvimento, começar sem ter uma sensação, uma percepção corpórea adequada, onde ela começa a reconhecer suas sensações, o que é estranho, começa a perceber quando o reto está preenchido, quando a bexiga está cheia. Quando a gente antecipa isso e ela não tem condições, né, isso deixa de ser treinamento, né? Treinamento esfincteriano, esse é o nome oficial, digamos assim, do desfralde, né? Quando a gente antecipa esse início, quando a gente começa, antes dela estar pronta, né? Começa sem um sinal de prontidão, começa por pressão externa, por pressão da escola, por ansiedade nossa e tudo mais, e expõe a criança a esse contexto, ela paga um preço, né? Um preço de encarar um desafio, né? E não mais um treinamento, o qual ela não consegue lidar e não consegue avançar, né? Então, resumindo, né? Coloca de maneira mais prática. Quando começar, né? Quando ela apresentar os sinais de prontidão, que são inúmeros, na verdade, né? São incontáveis aí. Os documentos recentes sinalizam para a gente entre 15 e 20 sinais de prontidão. Todos eles vão ter relações com três eixos da criança que precisam estar amadurecidos, né? Neurológico, né? Motor e psicológico. A criança ela vai precisar ter a capacidade, por exemplo, de ficar sentada algum tempo, né? Ficar sentada, parada 5 minutos. Esse é um dos marcos, por exemplo. A criança precisa conseguir ficar brincando parada em torno de 5 minutos com algo que lhe interessa, né? A criança precisa conseguir verbalizar algumas coisas, né? Com clareza. A criança precisa conseguir entender alguns comandos que a gente vem a dar para ela. A criança precisa, do ponto de vista motor, conseguir sentar sem nenhuma dificuldade, e um marco indireto, né? Ela precisa conseguir saltar, pular e subir escada. É um marco indireto porque, de certa forma, a criança que tem ali esse desenvolvimento adequado do ponto de vista motor, essa coordenação de pular, saltar, subir escada, ela em paralelo vai ter também uma maturação, uma maturidade ali da estrutura pélvica, da estrutura que vai estar correlacionada a bexiga, né? Então, quando a gente percebe que a criança tem ali um grupo de sinais de prontidão que ela precisa apresentar para a gente começar o treinamento, né? Essa palavra é chave, a gente vai começar o treinamento, né? A gente percebe o seguinte: isso não vai acontecer em regra, né? Segundo a urologia pediátrica, isso não vai acontecer em regra antes dos 2 anos. Ah, uma criança aqui, outra ali, pode fugir um pouco disso? Pode, coisa de meses. Mas, em regra, a criança vai conseguir reunir esse arcabouço de habilidades ali com no mínimo 2 anos. Tá bom, Diego. Doc, simplifica isso. Tem uma forma bem mais simples de olhar para isso, né? Depois eu vou dar para vocês, vou divulgar para vocês pelo menos 15 marcos de desenvolvimento. Mas tem uma forma muito prática da gente, observando a criança. E esse vai ser o nossa grande ferramenta. Observar sempre a criança, observar nosso filho e entender a dinâmica dela. E quando a gente para observar a criança, a gente vai perceber que ela vai passar por 3 etapas ali, próximo aos 2 anos, né? São muito simples de observar, que é o seguinte, são muito simples de identificar. Na primeira etapa, onde a criança começa a ter alguma maturação, ela começa a avisar, né? Ela começa a avisar que já fez. Ela passa a se incomodar. Ela para de ficar andando pela casa com a fralda suja de cocô e não tá nem aí. Ela passa assim a se incomodar. Seja com cheiro, seja com incômodo físico, né? Seja com a textura da fralda cheia. Ela passa a se incomodar e ela vai até você e avisa. Pronto. Essa é a hora de tirar a fralda dela e pronto. Realizar o desfralde? Não. Com certeza não. Mas ali ela tá dando um sinal de maturação pra gente. Ela tá dando pra gente um sinal de percepção corpórea, né? Que tá evoluindo, que tá caminhando para uma maturação. Esse é o primeiro degrau, digamos assim. O desfralde já começou aí, né? Já começou aí, por essa percepção. Aí ela transcende para um outro degrau. Ela começa a avisar que tá fazendo. Né? Ela começa a avisar que tá fazendo. E ela não necessariamente vai avisar verbalmente pra gente. Quem tem criança de 2 anos e meio, 3, vai lembrar disso. A criança começa a se esconder pra fazer, a se afastar pra fazer. A fazer quietinha, olhando pra você, inclusive. Ela não precisa verbalizar, mas ela está lhe falando que ela tá fazendo. Então presta atenção. Ela saiu do degrau, do patamar onde ela avisava que tinha feito, aonde as habilidades e marcos em que ela se encontrava conseguiam reunir ali as percepções corpóreas, né? Coisa que ela não tinha antes. Agora não. Agora ela está conseguindo avisar antes. Né? Minto. Agora ela está conseguindo avisar durante. Né? Ela está sinalizando durante o ato que ela está fazendo. Aí é mais um marco. Aí é mais uma percepção de que ela está evoluindo. É ela falando pra você que ela tá conseguindo começar a segurar. Tá começando a segurar o xixi, tá começando a segurar o cocô. Mas isso não quer dizer, preste atenção, não quer dizer que ela tem consciência de todas as etapas, não quer dizer que ela tem plena consciência e plena capacidade de reter, de segurar aquilo que ela tá percebendo, que é o reto cheio, que é a bexiga cheia. Né? Por isso leva tempo isso. Por isso que a gente fala que começa ali próximo aos 2 anos e vai acabar próximo aos 5. Aí, ótimo. Ela amadurece esse degrau e passa para mais um. Que é quando ela começa a avisar que quer fazer. Olha como consegue, olha como isso pode ser muito mais simples do que a maioria das pessoas fazem ou ensinam. Quando ela avisa que quer fazer, 90% do trabalho está feito já. Porque quando ela avisa que quer fazer, ela já tem a percepção, ela já tem a capacidade de... A consciência de que tá com a ampola retal, com a bexiga cheia, preenchida, e ela já tem a capacidade de voluntariamente e com consciência segurar. Segurar o cocô, segurar o xixi. Aí o que que a gente faz nessa hora? A gente leva a criança até o assento, leva a criança até o pinico e ajuda ela a realizar número 1, número 2. Muito mais simples, muito mais tranquilo e guiado pela criança, pelo tempo dela, pelo desenvolvimento dela, pelo ritmo dela. Tudo com segurança. Tudo com segurança psicológica para que nesse meio caminho, né, ela não perpasse ali por inúmeros desfraldes desnecessários, experiências desagradáveis onde ela fica insegura, com um certo receio do que pode acontecer, né? É muito mais simples. Agora, quando a gente faz o oposto, né, que é o que a maioria das pessoas fazem ou intuitivamente ou até mesmo por receber alguma orientação nesse sentido, quando a gente faz o oposto, quando a gente determina que a partir de hoje, porque ele tem 1 ano e meio, tem 2, tem 3, porque a escola pediu, porque alguém falou, a partir de hoje eu vou tirar a fralda para desfraldá-lo. Vamos lá, outra pérola dessa live. Outra pedra basilar do desfralde. desfraldar tem a ver com treinar. Tirar a fralda é o último passo desse treino, e não o primeiro. Quem aí conhece alguém ou realizou, né? Ou realizou esse movimento de primeiro tirar a fralda? Muita gente faz isso, sei disso. Muita gente fala isso. Ou muita gente faz isso de maneira intuitiva, né? De maneira até um pouco inconsciente. Mas quando a gente começa tirando a fralda, é como o Dr. Moisés fala, né? Excelente pediatra aí. É como se a gente estivesse tirando as rodinhas de uma criança que nunca andou de bicicleta. Vai cair mais que o normal. É claro que, ó, presta atenção, é claro que aprendendo a ir de bicicleta envolve cair. Desfraldar envolve alguns acidentes, alguns escapes. Mas o que acontece se a gente tira a rodinha da bicicleta antes da hora? A criança cai demais, fica insegura e se afasta. E se afasta daquele ato, daquela atividade. Com desfraude não é diferente. Aí presta atenção, a gente começa a perceber por que tem tanta criança hoje que vai parar no pronto-socorro, inclusive, criança de 2 anos e meio, 3, com um problema de constipação. Porque a gente, sem perceber, obviamente, a meta, o objetivo não é, né, colocar uma bigorna no coração de ninguém, não é colocar um peso de culpa em ninguém, pelo contrário, aliviar aí pelo conhecimento os nossos corações e trilhar o melhor caminho. Mas a gente, sem perceber, ensinou a criança isso, ensinou a criança a segurar. Quando a gente tira a fralda antes da hora, a gente está ensinando a criança a segurar. Segurar, 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 segurar. Ela segura. E quando tenta fazer, não consegue. Porque quando a gente começou isso, a gente começou quando ela não tinha consciência e prontidão para realizar todo o processo. Então, isso aqui já leva para a gente para um gancho, onde a gente começa a entender por que o desfralde precoce, ou por que tirar a fralda antes da hora, tem consequências negativas. E uma delas é a obstipação intestinal, a constipação. É muito comum, muito frequente. Uma outra complicação muito frequente é que essa criança que é desfraldada de maneira precoce ou retirada a fralda de maneira muito, muito precoce também, principalmente as meninas, né? As meninas fazem infecção urinária, podem fazer mais infecção urinária, porque se contaminam com o escape que fica acontecendo ali, né? Constantemente. Então, olha só, a gente já sabe, a gente já aprendeu que a retirada da fralda não é o start do desfralde, mas sim o desfecho de quando a criança é treinada adequadamente, no tempo dela, sendo apoiada, sendo apresentada aos personagens do desfralde, o banheiro, o assento, o pinico, a descarga, onde o papai faz, onde a mamãe faz. A gente aprendeu que geralmente isso vai acontecer entre os 2 e 5 anos. Tem um número absoluto? Não, cada criança tem um... Não me entendo mal, claro, mas cada criança vai ter um ritmo. Dentro de uma margem de normalidade, cada criança vai ter o seu ritmo, né? O contexto familiar, a circunstância que ela se encontra, tudo isso vai influenciar. E como a gente vai começar isso? E como a gente vai começar isso? Que é exatamente respeitando os sinais de prontidão e se deixando guiar por essa jornada aí, que envolve as 3 etapas em que ela perpassa até ter consciência plena de dominar o próprio desfralde, que é, primeiro, ela avisa que já fez, depois ela avisa que está fazendo, que está fazendo, seja verbalmente ou não, e por último, quando de fato a gente vai atuar, vai ajudar ela ali, vai iniciar propriamente, de maneira propriamente dita, o desfralde, é quando ela avisa pra gente que quer fazer. Aí quando ela avisa pra gente que quer fazer, qual é o nosso trabalho? Levá-la até o local. e ajudá-lo. É claro, existe um monte de nuances, um monte de detalhes que a gente pode e deve ajudar a criança. Por exemplo, nessa idade, um dos sinais de prontidão é que a criança tem a mínima habilidade de puxar a roupa, puxar para cima ou puxar para baixo, né? Obviamente para que ela consiga tirar a roupa sozinha e consiga fazer seu xixi, seu cocô, por aí vai. Mas também, obviamente, a gente pode ajudar a criança colocando roupas sem botão, sem zíper, de maneira que ela facilmente consiga manusear isso, né? O nosso objetivo é sempre tornar isso um treinamento. O nome é treinamento esfinteriano. E evitar o máximo possível cair naquele contexto de tornar isso um desafio. Tá bom? Isso é o que eu prometi para vocês, né? Como iniciar, quando e como iniciar o desfraude de maneira que a gente não cause traumas para a criança, não cause consequências negativas aí e sem estresse. Vocês perceberam? Perceberam que quando a gente respeita o ritmo da criança, compreende, melhor dizendo, compreende esse ritmo, desliga o botão da ansiedade, desliga o botão da pressa, compreende que mais e antes, na infância, no desenvolvimento, não tem nada a ver com o melhor, a gente tirou 90% do peso do desfraude. E lembrando sempre, tem que lembrar sempre, o desfraude é, de maneira paralela à introdução alimentar, ela não é uma jornadinha de 5 dias, de uma semana, 2 meses, ou coisa parecida. Ela leva muito tempo. É um desfraude completo. A gente vai falar mais outras lives sobre isso, sobre quando, sobre começa por onde, na natureza da criança, começa primeiro pelo cocô de dia, depois o cocô à noite, depois o xixi de dia, e por último, ali perto, entre os 4 e 5 anos, é quando ela, de fato, consegue desfraldar totalmente, conseguindo ter controle esfinteriano do xixi à noite, né? Mas olha o tempo que isso dura, dos 2 aos 5. É claro que isso pode sair de controle e a gente ter que ligar o botão de alerta, evidentemente. Os sinais de prontidão servem para isso também. Se a criança, por exemplo, passou dos 36 meses ou 3 anos de idade sem apresentar nenhum sinal de prontidão, pera, essa criança precisa ser avaliada pelo pediatra, pelo urologista pediátrico, né, para entender o que está acontecendo ali. Algumas crianças que já têm algum problema gastrointestinal, já têm algum problema de bexiga, elas tendem a ter algum problema também no desfraude. Elas tendem a ter alguma dificuldade a mais e precisam de apoio quanto a isso. Tá bom, gente? Ó, a caixinha tá aberta lá. Semana que vem vai ter mais live sobre isso. Quinta-feira também. Tá bom? Aguardo vocês. Obrigado por terem aguardado pacientemente até essa hora da noite. Até essa hora da noite. Fiquem com Deus. Conto com vocês semana que vem. Dê o print. Jogue nos stories. Me marque. Para mais pessoas verem essa live e estar junto com a gente aí, tá bom? Abração, pessoal, boa noite. Fiquem com Deus, tchau, tchau.